Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Luiz Dil, gaúcho de Porto Alegre, formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul. Trabalhou com assessoria de imprensa em jornal, rádio, televisão, internet. Atualmente é o produtor executivo da Rádio FM Cultura da capital gaúcha. É um colega da gente de Rádio FM. Ele tem mais de 30 livros publicados, com participações em diversas coletâneas, também é colaborador de jornais e revistas, já foi finalista de diversos prêmios literários, tendo recebido açorianos na categoria de contos com o livro Tocata e Fuga, na categoria juvenil com o livro De Carona com Nitro, e esse livro que a gente vai conversar especialmente, O Estalo, que tem ilustrações do Rogério Coelho, da coleção Metamorfose, publicado pela editora Positivo, de Curitiba. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti e também é finalista, novamente, do Prêmio Açoriano. Bom dia, Luiz Dil. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosalie. O prazer é meu em participar, estar dentro desse universo literário. Coisa boa, né?
Pois é. É muito bom. Eu acho que é um grande prazer conversar com autores tão bacana, com literatura tão diversa. Eu acho que é isso que a gente enriquece, a diversidade da nossa literatura, e tão bons autores para conversar com a gente.
Oh, obrigado.
É mesmo. Então, antes da gente falar do livro Estalo, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória de escritor. Você que já tem mais de 30 livros editados, começou em 1990, então...
Exatamente.
Você tem muitos livros. É, não é tanto tempo assim para tanto livro publicado, né?
É, pois eu acho pouco, sabe, Rosalie?
É?
Eu acho pouco, porque eu produzo muito, né?
Uhum,
e aí eu vou deixando em casa, guardado e tal. Então eu não consigo, digamos assim, transformar em livro mesmo, tecnicamente falando, porque eu sempre preciso daquelas revisões, né?
Sim.
Que eu faço questão de fazer antes de mandar para alguma editora, então acaba que eu tenho muito mais livro em casa do que na rua, né?
Pois é, mas esse trabalho também de revisar tudo é um outro trabalho, né?
Sim.
É o que sai da inspiração, né?
É, eu costumo até, Rosalie, falar o seguinte, assim, nas minhas palestras, quando me convidam para ir à escola, quando adotam os meus livros, que eu até tenho uma certa antipatia com essa palavra inspiração, né? Porque
uhum.
Muita gente desavisada pode pensar que o escritor senta lá no seu cantinho,
e que sai tudo
fecha
pronto.
Os olhos, né? Respira fundo, daqui a pouco desce uma luz branca na cabeça dele, ó, tô inspirado. Na verdade, para mim, o que existe é trabalho, muito trabalho,
uhum.
Né? De pensar alguma história, experimentar opções, criar os personagens, jogar tudo fora, começar de novo. Então, essa outra parte, né, depois do livro escrito, eu costumo dizer, inclusive, que quando eu termino um livro, eu terminei o rascunho, né?
Sim.
Pelo menos a primeira versão é um rascunho. Aí depois ele vai passar por, no mínimo, mais umas três versões, né? Onde eu vou aprimorar o texto, cortar algumas coisas, acrescentar outras coisas. E por aí vai. Às vezes é um trabalho que demora meses, outras vezes demora anos, outras vezes é bem mais rápido,
sim,
né? Mas é super prazeroso, eu gosto muito de lidar com isso.
Mas é trabalho, né?
É trabalho, com certeza.
Uhum. Como é que você começou a escrever literatura? Porque você é jornalista e o trabalho do jornalista é outro tipo de texto, né?
É, parece contraditório até, né? Mas é interessante que, na verdade, eu sempre quis ser escritor. O jornalismo entra em função disso na minha vida, porque no momento que eu tinha que escolher um curso lá para opções no vestibular, né, eu fiquei pensando, o que é mais próximo de ser escritor? Aí tu começa eliminando as engenharias, aquelas coisas
uhum.
todas, né? E aí eu pensei em jornalismo, né? Apesar de não tratar com ficção, né?
Sim.
Pelo menos não deveria, né?
É verdade.
Aí eu acabei que fui para esse lado do jornalismo, assim. Mas eu sempre quis ser escritor, eu sempre trabalhei muito mais como escritor, assim, desde a juventude, do que como o jornalista. Gosto dessa atividade, faço até hoje com muito prazer, mas eu sou essencialmente escritora.
Pois é, vivendo em Porto Alegre, tendo nascido em Porto Alegre, vivendo em Porto Alegre, você acha a Feira do Livro de Porto Alegre já é o número 57 edição, que 57ª edição. Quer dizer, você foi criado dentro disso.
Exatamente, desde pequeno, meus pais me levavam, eu lembro direitinho, assim, de ir no, na Praça da Alfândega, lá, visitar as barraquinhas, né? Então é uma coisa que vem de muito tempo isso.
Então, né? Isso impulsionou sua carreira e seu desejo de ser escritor?
É uma pergunta profunda e meio difícil de responder, porque eu não tenho 100% de certeza, mas o que eu acho que impulsionou mesmo foi o fato de ser criado numa casa onde haviam leitores, né? Sim. Meu pai e minha mãe sempre foram leitores, e eles sempre passaram isso para mim e pro meu irmão, essa coisa, olha, sejam leitores, né? Mas nunca passou pela cabeça deles que eu seria escritor. Isso era uma coisa íntima minha. Inclusive, eu nem gostava de abrir isso para outras pessoas. Um segredo que eu tinha, e ficava lá escrevendo as minhas coisas, meio quietinho no canto, né? Então, mas eu acho que o fundamental foi ter leitores em casa e ser incentivado a me tornar um leitor. Acho que isso foi um passo fundamental.
Então, isso quer dizer que o ambiente também faz a coisa, né?
Acontecer. Eu acho que ajudou, sim. Claro que se... O meu irmão, por exemplo, ele é um grande leitor, mas não é escritor, né? Isso foi uma coisa minha. Eu acho que talvez se... talvez numa outra circunstância, numa outra família, é provável, talvez eu não fosse, não me tornasse escritor. Mas como havia muito essa vontade, eu sempre tive essa coisa de criar histórias na minha cabeça desde pequeno, né? Ficava inventando histórias e tal. Então, acho que de uma maneira ou de outra eu terminaria escritor, indo para esse caminho, né? Me facilitou muito o fato de ser leitor desde pequeno.
Claro, que é a ferramenta principal, né?
Exatamente. Começa tudo aí, né?
Agora, seu primeiro livro para criança, dentro da literatura infantil, foi um livro de Haikai, que é completamente diferente dos textos, né? Das histórias que se contam.
O que aconteceu? O Arca de Haikais, né, ele saiu já há algum tempo, ele foi o meu quinto livro, se eu não estou enganado. Sim. Eu tinha três livros, os meus três primeiros livros foram para público juvenil, foram praticamente encomendas, assim, né? Depois eu escrevi um livro para adulto, que sempre foi o meu foco, né, inicialmente. Sim. Acabou que o mercado me levou mais para o juvenil, né? E era um livro muito forte, Lâmina Cega, muito forte, né? Com cena de violência explícita e tal. Inclusive foi finalista do Açorianos na época, né?
Sim.
Isso, estamos falando de 99. E aí o pessoal me pediu, mas é muito cruel esse teu livro, quem sabe tu escreve um livro infantil e tal, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e aí juntei duas coisas que eu gosto muito, que é bicho e haikai, né?
Foi exatamente pro lado oposto, né? A leveza do haikai.
Eu acho assim que... Eu digo que eu não sou poeta, não sou. E não sou haikaísta, né? Eu digo que eu não faço haikai, eu digo que eu faço haikuazes, né? Porque, na verdade, eu não me sinto assim... um poeta e tal. Eu faço uma brincadeira, eu faço bem isso, um haikuazes. E eu gosto muito do desafio de produzir um haikai, né? Num espaço mínimo, tentar contar uma história, passar um sentimento. Isso realmente é muito gostoso, é muito desafiante. Eu sou um grande leitor de haikai também, né?
Que é maravilhoso, né? Uma poesia simples e que chega tão fundo e que é tão profunda mesmo.
É profunda, isso mesmo.
Muito bacana. Agora vamos falar do Estalo, né? Que é esse livro que eu tenho nas mãos, publicado pela editora Positivo dentro da coleção Metamorfose.
Ficou lindo, né? Fala a verdade.
Ficou lindo. E a gente é envolvido pelo texto, né? O texto que só tem diálogo.
Eu gosto, assim, muito nos meus livros de criar alternativas narrativas, né? Sim. O que eu chamo de arquitetura narrativa, né? Eu sempre penso em fazer livros diferentes, né? Tu citasse aí o De Carona com Nitro, é um livro que tem uma estrutura um pouquinho diferente. Eu tenho um outro livro chamado Todos Contra Dante, que fala muito de bullying, cyberbullying. Sim. E aí tem diálogos intercalados com blogs, com links. Então eu gosto de procurar alternativas para a narrativa tradicional. E uma dessas alternativas, que não é nada novo, né? Eu vou escrever uma história toda só com diálogo. Não tem nenhuma descrição.
Exatamente.
São só os dois, são dois jovens, né, presos num desabamento, só os dois conversando. E o que existe assim de referência a cenário, a sentimento, a sons, a luz ou falta de luz, tudo está na boca deles. Eu tive que... Foi um desafio escrever.
E a ilustração do Rogério também está maravilhosa.
Eu realmente, quando eu recebi o livro, as provas, assim, por e-mail, né, eu fiquei assim encantado com o trabalho dele. Realmente é uma coisa assim muito diferente, muito bonita. Eu acho que qualquer pessoa que pegar esse livro vai se apaixonar pelas ilustrações dele. Sim. Graficamente é um livro impecável. O texto, bom, aí já é outra história, aí vai depender do leitor, mas o livro, assim, como produto, é impecável.
Mas o texto pega a gente, porque a gente vai nessa coisa, né, e do diálogo entre esses dois jovens que estão presos. A gente não pode contar a história toda, porque senão o nosso ouvinte não vai nele.
Exatamente.
Mas, quer dizer, nenhuma conversa substitui um texto literário, né? Também tem essa.
Também é.
Então, a gente pode contar a história inteira, mas o prazer do texto ninguém tira.
É que nem aquele negócio de ver filme, né? Eu canso de ver filme e aí eu fico sabendo, pô, foi inspirado num livro. Aí eu já sei toda a história, mas vou lá, compro o livro, porque claro, eu quero ver as diferenças, né? Como é que, os detalhes que sempre aparecem a mais no livro, né?
E como ele está sendo recebido pelos leitores?
Olha,
você já tem essa ideia, esse feedback?
De leitores, assim, alguma coisa, né? Tem me surpreendido muito a receptividade nessas premiações, né? Ser finalista do Jabuti, quer dizer, eu sou um cara de Porto Alegre que... Inclusive me chamam, outro dia me chamaram de mineiro, sabe?
Ah, é?
É, que, pô, tu não parece gaúcho, né? Um pessoal de São Paulo que veio participar aqui na feira, pô, tu parece mineiro, quietinho, não fala nada, e quando vê tá no Jabuti de novo, né? Foi minha quarta indicação. E, então, essas, justamente por não ter, assim, uma frequência muito grande no centro do país, frequência que eu digo física, de conversar com as pessoas, eu sou um cara que fico em casa escrevendo. Entendeu? E aí as editoras lá inscrevem os livros e tal. Então ele está tendo uma receptividade muito boa com relação a esse reconhecimento mais técnico, assim, né? Mais literário no sentido de julgadores, de comissões julgadoras, né? Então ser finalista do Jabuti foi um negócio muito bacana. E agora estamos aí na final também do
Açorianos.
Prêmio Açorianos aqui do Rio Grande do Sul, que é o nosso prêmio, um dos prêmios mais conceituados que a gente tem por aqui.
Pois é, isso é muito bom, né? Mas seu texto é muito bom. E é isso mesmo, acho que a gente tem que ir atrás e procurar.
Ah, olha, seria ótimo, né? Uhum. Eu sempre recebo muito e-mail aí de Minas, inclusive.
Eu acho que Minas e Rio Grande do Sul têm uma ligação muito íntima.
É possível, sim, é possível.
Muito íntimo. A gente tem a feira Minas Tchê, e não sei se vai aí também, e a gente com os gaúchos, a gente se dá muito bem. Parece que tem três estados entre a gente, parece que a gente é vizinho mesmo.
É verdade, parece que a gente é vizinho. A gente gosta muito dos mineiros, e o interessante é essa questão do e-mail. Muitas vezes os meus livros são adotados em escolas aí, Belo Horizonte, olha, eu recebo direto, assim, e-mail do pessoal, né, escolas que leem os meus livros. Claro, não é tão simples eu dar um pulinho aí, né, pra conversar com os alunos, seria maravilhoso ter essa chance de conversar com os mineiros de pertinho, mas muitas vezes o retorno que eu recebo é via e-mail mesmo, né? O pessoal entra lá no meu site, que é luizdil.com.br, deixa eu fazer o comercial aqui.
É,
né?
Pois é, eu ia te pedir para falar também sobre seu blog, seu site.
É, exatamente, site, porque tem ali esse site, né, tem a possibilidade ali da pessoa mandar um e-mail para mim, e aí a gente troca informações, assim, o pessoal do interior de São Paulo também manda muita mensagem, né, fazendo observações a respeito dos meus livros. E o estalo está chegando aos pouquinhos nesse patamar eu estou recebendo e-mails de... Outro dia, me parece que foi da Bahia, alguém da Bahia lá me mandou, chegou lá o livro, quer dizer, a gente fica feliz, assim, de saber que o livro está circulando e, sobretudo, está sendo lido.
É um tema muito atual também, né, Luiz?
É, porque relações, relações humanas, né, isso aí não sai de moda nunca, né, isso aí o Shakespeare lá atrás já falava disso, né, e o interessante que me parece nesse texto, o estalo, E é que existe esse relacionamento entre dois jovens, o menino e a menina. Eles vão se encontrar num prédio, o prédio desaba sobre eles ficam soterrados, esperando ajuda. E, a princípio, assim, a gente vai vendo as diferenças. O menino numa condição financeira melhor, a menina nem
exato,
tanto.
É.
E existe alguma sutileza ali que aos poucos vão sendo reveladas nesses diálogos, né?
É.
Nem tudo parece exatamente como é, né?
Uhum.
Até que eles vão se descobrindo e vão se entendendo. Bacana essa.
É muito
e algumas
bom.
Pessoas têm lido e têm me elogiado em função disso, né? Pô, tem umas sutilezas ali que mais adiante no texto a gente percebe, puxa, não era bem assim a história toda, né?
E não dá pra ler uma vez só não, viu, Luiz? Tem que ler mais, tem que voltar. Não, porque eu acho que cada vez essa sutileza a gente descobre mais uma coisinha.
Exatamente.
É o grande barato da literatura, né?
Pois é, né?
E o texto não fecha também a história.
Claro, é. Aquela coisa, né, da gente ler um livro hoje, daqui a 2, 3 anos, reler esse livro, a gente descobre uma porção de coisas novas.
É o grande barato da literatura,
é verdade,
né?
É verdade.
Luiz Dio, muito obrigado por conversar com a gente aqui.
Imagina, foi um prazer.
Sucesso nos seus próximos livros, sucesso aí também na Rádio Cultura FM de Porto Alegre. E a gente é parceiro nessa também.
É verdade. Um grande abraço para vocês, foi um prazer participar aí do Universo Literário, Rosalém.
A gente que se sente honrado aqui. Um grande abraço.
Outro.
Eu conversei com o Luiz Dio, é gaúcho de Porto Alegre, autor do livro O Estalo, que foi lançado pela editora Positivo dentro da coleção Metamorfose. O livro tem belas ilustrações de Rogério Coelho. E se você quiser saber mais do Luiz, acompanhar mais o trabalho do Luiz Dio, entra lá no site dele, www.luizdio.com.br. É isso aí.